Welcome to Vortex. Please close your eyes.
Bem-vindos a bordo. Estamos começando mais uma edição do Vortcast. É, essa daqui vai ser um Vortcast, né? Tava em dúvida como eu iria lançar isso, né?
Agora já sabe, né?
Bom, enfim, vai ser um Vortcast. Eu sou o Flávio Vieira, tô aqui hoje com o Bruno Gaspar.
Yeah.
Pedro Lobato.
Opa.
Dan Cruz.
Fala.
E Jackson Good, de volta às origens.
Tô vivo.
De volta do calabouço, né, cara?
Fechando o time, André Quirano.
Uma das únicas... foda-se.
Quê?
Okay.
Ele alguém começou a falar não. Antes de desmutar.
E isso, pessoas, pra quem é das antigas, se chama Rafaelizar.
Bom, hoje estamos reunidos... Pra quê, né? A gente podia não estar fazendo isso, né, cara? Afinal, já tem um monte de gente que fez, o filme já estreou, já tem umas 2 semanas, sabe-se lá quando esse podcast vai sair, mas a gente decidiu se reunir pra fazer uma gravação rápida aqui, só pra comentar as nossas impressões sobre Batman vs Superman, a origem da justiça, né? Sabe por quê? Porque é Batman, né, cara? E a gente sempre arruma desculpa pra falar qualquer coisa que seja a respeito do Batman.
Um dos patronos do site, junto com o Spartacus, eu esqueci o outro.
Charlie Sheen.
E outros aí que surgem. Mas enfim, como vocês podem perceber, a gente não estamos entre especialistas, então vai ser um Vortex moleque.
Afinal de contas, o Mario não tá participando desse.
Exatamente, e os demais críticos, né? Tirando o Pedro, mas o Pedro já desistiu dessa alcunha, né, Pedro?
Não, hoje eu sou vagabundo.
Nossa, tá aí, tá passando...
Alguém foi atropelado aí, hein?
Que foi o Bruno, cara, tá passando uma moto aí. Bom, vamos lá. Batman vs Superman, Origem da Justiça, né? Todos tiveram a oportunidade de ver na primeira semana. Como que foi a recepção? Todos estavam empolgados pra assistir? Ou foi um troço meio... Ah, depois a gente assiste. Eu sei que
então,
o Bruno assistiu hoje, né?
Eu deixei pra última hora. Assim, eu relutei muito. Quando o filme tava pra sair, eu já falei que ia ser ruim, entendeu? Não precisava de muito pra ser ruim com tudo que ele prometia.
Assistiu 1 hora atrás, praticamente, né, Bruno?
Praticamente 1 hora atrás.
Ele assistiu só pra gravar, só pra falar mal aqui, entendeu?
É pra falar mal com gabarito, verdade. Entendeu? Pra não ser aquele não vi, não gostei, sabe?
Pra não rafaelizar de vez em quando também.
Pra não rafaelizar.
A gente tá gravando isso daqui 9:30 da noite, né? A ideia era gravar 5. Só que daí desmarcamos, o Bruno aproveitou e foi ver o filme pra poder participar.
Não, a primeira era às 3. Você, não, vamos agora, às 3 da tarde.
É, de manhã tava marcado pras 3, aí passou pras 7. E agora 9:55 estamos gravando.
Isso mostra que o Bruno queria mesmo ver o negócio, né? Puta merda.
E você? Eu ia gravar sem ver. Eu falo, eu ia gravar sem ver. Faz mas pensar, aí como né? Deu tempo, né? Eu ia mesmo. Mas como deu tempo, eu vi.
Você também não tava muito assim, né, Pedro?
Cara, eu tava num mixed feelings absurdo, assim. Porque, primeiro, né? Depois do Man of Steel, aí o ânimo deu aquela diminuída, né?
Uhum.
Aí começou a sair trailer, aquela coisa, e porra, o primeiro teaser foi até maneiro, assim, aí eu falei, porra, ó, pode ser legal. Só que aí conforme foi saindo mais coisas, eu comecei a, ó, vou deixar a expectativa baixa. E eu também nunca sou de, vou comprar com 3 meses de antecedência, pré-estreia e tal. Aí um amigo meu foi na pré-estreia, né, ele foi na quarta-feira assistir. Meia-noite, aí no dia seguinte ele veio falar comigo, começou a contar do filme, cara, aí que eu desanimei mesmo. E aí eu só assisti na semana seguinte, no meio da semana, mas tipo, eu passei longe do fim de semana de estreia.
É, eu lembro, né, cara?
É um filme que quanto mais você quer saber sobre ele, menos você quer ver ele depois.
Eu lembro que você tava em São Paulo e a gente tava falando meio sobre isso, né?
Isso.
Eu ainda falei que queria assistir e tal, mas você tava num lance meio tipo, ah, nem sei se eu quero ver e tal.
É porque, cara, as coisas que me falaram, assim, tipo, é aquele negócio, né? A gente sempre conhece muita gente e todo mundo tem uma opinião, obviamente, né? Só que sempre tem aquelas pessoas que você sabe, tipo, cara, essa pessoa aqui não tem uma opinião confiável. Uhum. Tipo, quem achou que Kingsman era, tipo, o melhor filme do 2015.
Não começa isso aqui, não. Não traz isso pra cá, não. Olha só.
Tá vendo? Veja só.
Tudo é válido. Todo ponto de vista é válido.
Que fique registrado quem tá falando isso pra ver a opinião dele depois, hein?
Entendeu? Olha só, não começa a trazer essa porra pra cá também, não, hein?
Já linka o podcast.
Tava num excelente lugar, no top 10, Kingsman.
Não, levando em consideração que tem uma pessoa aqui, né, nesta conversa, que eu não coloquei a lista dele entre a lista do Vortex, porque senão ia ter Carrossel, 50 tons de
cinza. Cara, eu vou até pegar as listas de todo mundo aqui pra ver quem
que é essa pessoa. Se entrega aí, cara.
Foi uma vergonha, né? Vergonha. Mas eu tava muito esperando esse filme, cara. Eu tava desesperado por
isso. Mas Carrossel também? Não,
Carrossel foi de boa, né, cara?
Carrossel foi tranquilo.
Foi melhor que Batman, até o fim. Cara.
Qual bate? Talvez melhor que o terceiro.
Você, como um cuequinha vermelha, você foi ver na pré-estreia?
É, tipo isso. Não, isso porque acho que foi no dia 10 que eles começaram a vender. Uhum. E eu fui querendo gostar do filme, né? Então isso que é o complicado. Eu já fui com aquela vontade de querer gostar. Então, pra mim ali tudo tava sendo válido, né?
Uhum.
E mesmo, sei lá, algumas coisas que muita gente não gostou, eu achei aceitável até.
Ô, Dan, olha só, quando você quer defender o filme, você não começa a fazer essas coisas, entendeu?
Pois é, cara.
Olha lá.
Você começou errado.
Você começou errado. O sentimento que eu tive quando eu saí do cinema... Eu acho que a única vez que eu me senti assim foi quando eu vi A Paixão de Cristo do Mel Gibson.
Caraca, você saiu destruído,
nossa,
né?
Nossa, foi longe, hein?
Você saiu destruído.
Você saiu mal.
Fui enganado.
Você está comparando o Superman com Jesus Cristo, cara. É.
Ó, eu não assustaria com isso, porque vemos e convenhamos, né? O filme fica o tempo todo querendo fazer aquele papo messiânico, né? Do Superman. Então, o sentimento realmente é parecido aí.
Pô, ele tá fazendo isso desde o Homem de Aço, porra.
Pois é. Não, mas esse aí ele insiste.
No Returns já teve isso, né?
Tem muito. Bom, mas e você, Jackson? Você viu na estreia, cara? Você agora que não tem mais tempo pra gente, você viu só depois?
Não, vi na estreia. Cara, o que alguns falaram aí de cogitar, não ver, não sei o que, pra mim é impensável um filme de quadrinhos, assim, cara.
Pra mim, idem também, cara. Assim como eu falei, quando eu tive a conversa com o Pedro, ele falou, ah, nem sei se eu vou ver. Pra mim, cara, era impensável. Tanto que eu falei, velho, eu acho que vai ser uma bosta, mas deixar de ver esse filme no cinema, pra mim, não é uma possibilidade, sacou?
Pois é,
não,
eu penso assim também.
Mas quando eu falo, aquele dia quando eu falei, eu tava meio desanimado, não, eu também pensei, tipo, ah, eu não vou deixar. Porque até hoje eu acho que eu deixei de ver no cinema desses filmes de herói só o Thor 2 e o Capitão América 2.
Não.
Só que o Capitão América 2, por exemplo, é um que, na realidade, eu me arrependi porque eu gostei do filme, mas é aquele negócio que eu, na realidade, não assisti porque eu não consegui mesmo, sabe? Uhum. Agora, o Thor 2 é um, foi o único, eu acho, que eu deliberadamente escolhi não assistir, sabe? Uma hora eu vejo essa porra aí. E até hoje eu não vi, diga-se de passagem.
Não vai fazer muito, falta.
É. Eu não terminei o Thor 2, eu não consegui terminar. Eu não fui no cinema e... Eu baixei, eu tava vendo e eu dormi e eu falei, foda-se, não vou
ter... Tá certo.
Eu acho o Thor 2 no nível do Lanterna Verde, assim.
Nossa. Não, menos.
Caralho. Eu acho que é tenso.
Eu não consegui ver também até a metade.
Que isso.
Eu nunca vi Lanterna Verde.
Que isso, só porque o filme não faz sentido, você fala que é igual a Lanterna Verde? Sacanagem.
Eu nunca vi Lanterna Verde.
É bom pra você.
E você, Kirano?
Cara, dia de semana pra mim é meio impossível eu conseguir ver, mas eu vi no sábado, logo depois da estreia. Saí muito feliz do cinema, apesar do Snyder.
Apesar da maior parte do filme.
Outro que foi enganado.
Exato, mas eu saí muito.
Tá se enganando.
Muito feliz do filme.
Tá em negação, né?
Aqui isso só aí. Tem Marvete falando mal e os pseudos intelectuais falando mal de Kingsman, cara.
Olha lá, olha lá.
Pseudo intelectual, hein? Cara. Olha o rancor, que é isso? Hein? Felipe não tá aqui, cara. Mas enfim, voltando ao filme, né? Antes da gente sair dando porrada aqui no filme, quer dizer, né? Alguns de nós, acho que pelo menos a maioria, a gente podia comentar algumas partes que cada um gostou, né, cara? O que vocês acham que deu aquela salvada e tal.
Eu tenho alguns pontos positivos sobre o filme, sim.
Por favor.
Não, antes de começar, ponto positivo, não quer dar uma sinopse básica aí?
Pera lá, né?
Que nem lá, se o Mario, eu vou colocar um trecho do Mario falando, ó, cara, quem quiser a sinopse, coloca lá na Wikipedia, né, cara? No MDB, bicho.
Uma sucinta síntese sobre o filme de 20 minutos aqui.
Porra, ah, não precisa.
A gente é o 53º podcast sobre essa porra desse
todo
filme.
Todo mundo sabe, cara, mas quer fazer uma sinopse?
A sinopse do filme tá no título, caralho.
Exatamente.
É um ponto bem interessante, vai lá.
O ponto positivo que eu realmente gostei no filme, e isso não é sacanagem, foi que eu realmente gostei do Ben Affleck como Batman.
Eu também.
Eu achei que o...
Eu também.
Porque, na verdade... Eu não gostei dele como Batman, eu gostei dele como o Bruce Wayne dele. Porque Batman pode ser qualquer um, qualquer coisa vestida com aquela armadura pode ser o Batman. E ele usando aquela voz de sintetizador, igual a alguns heróis estão fazendo hoje em dia, assim, casa bem com o personagem, mas você vê que ele realmente se empenhou pra fazer algo diferente que casou com o personagem.
É melhor do que aquela voz de Batman do
muito melhor.
Agora vai todo mundo reclamar.
Eu não vou
todo
reclamar.
Todo mundo vai reclamar do Beia.
Saca só, eu não vou reclamar, mas o sintetizador é uma escolha elegante, né? Do tipo, cara, não vai foder a tua voz não, cara. Usa isso aqui, a gente fala que é coisa do capacete e foda, não vai ficar...
Já era, né?
Daqui a pouco tá o Bruce Wayne rouco e ninguém sabe por quê.
Tipo, o cara tomando, viciado em pastilha.
Anapion, né, cara? Anapion, pastilha Valda.
Pois é, mano. Porra, você viu o Bruce Wayne aí? Não para de tomar essa porra dessa pastilha.
Realmente, cara, esse negócio do Bat Affleck, né?
Batfleck.
Isso. Ele ficou maneiro, cara. Tava até comentando que esse lance de você sentir que é o Batman que tá ali, né? Independente de ser Cavaleiro das Trevas ou não, mas você sente o peso da porrada do cara. Aquela é uma das primeiras aparições dele que ele prende ali na parede. É um troço meio bizarro, mas ao mesmo tempo é assustador pra caralho, né?
Cara, essa cena, vou ser sincero, eu achei ela mais engraçada do que assustadora.
Não, mas eu entendo.
Na hora
porque...
que aparece aquela câmera desfocada atrás e tá ele com aquela sutileza gigante
preso na parede.
Absurda.
Então,
E cara, como é que ele anda no teto, velho? Ele andou que nem uma barata ali, cara.
Sei lá, cara. Não, sei lá. Mas eu achei. Tipo, eu entendo esse lado de ser um troço meio esquisito. Mas eu coloco como... Ao mesmo tempo seria assustador aquilo, de verdade, cara. Você consegue olhar e falar, caraca, bizarro, velho, sacou? É meio assustador, cara.
Se eu entrasse no quarto e tivesse um maluco pendurado...
Imagina, cara, você não ia se assustar, velho.
Mano, eu ia me cagar. Canto,
né? Exatamente, cara.
O cara parecia uma aranha no canto da
eu
sala. Olhei,
eu entendo, cara, porque é esquisito mesmo, cara. Porque não tem sutileza nenhuma naquilo, cara. Não, mas é assustador, cara.
Ele,
assim,
ele
assim como o Batman...
Aspecto de ninja, né? Ele deixou de ter o aspecto ninja, né? O cara que... desaparece na escuridão. Não, ele tá lá, tá com luz, ele tá naquele canto e ele ainda vai sair que nem uma barata pelo teto, cara.
Mas é que esse jogo tem muita influência da série Arkham dos videogames, né? Que o Batman se esconde na cara do bandido, o bandido não vê, né?
Tirando a quantidade de bandido que ele mata no filme, beleza. Eles esquecem volta e meia no filme que quem é o Batman e volta e meia você vê ele com uma metralhadora. Só isso.
A ponto 50, né?
Outra coisa legal, né, que é tirar no O Ben Affleck, acho que é a Mulher Maravilha, né? Apesar de ter uma participação meio pequena, você não saber muito bem qual é que é a dela.
Então,
ela tá maneira no filme, né?
Ela tá maneira, mas eu não consegui identificar ela como Mulher Maravilha.
É porque eu acho que ainda não é.
Ela é um personagem desnecessário nesse filme. Ele é um personagem desnecessário no filme.
Não, mas em que sentido você não reconheceu ela como Mulher Maravilha?
Vai falar que ela tá magra também?
Não, não é com relação a... Ela tá magra, realmente. Com relação a qualquer pin-up da Mulher Maravilha que você veja, ela não se compara a nenhuma delas. Mas visualmente falando, ela é a Mulher Maravilha, tá com a roupa parecidíssima com a Mulher Maravilha, só que ela não se destaca como Mulher Maravilha no filme. Ela tá como uma guerreira aleatória.
Caraca, é verdade.
Na batalha contra o Apocalipse, eu achei que ela lutou pra caramba lá.
Ó, essa
ela era a que ela gosta do negócio.
Ela era a única que, tipo, parecia que sabia lutar ali.
Não, sim, pra mim, ela é a única que bateu no Doomsday, cara. É a única. Pra mim, a participação dela na luta lá foi a crucial, porque o Superman...
Mas ela só fala que sim, você só fala, essa realmente é a Mulher Maravilha, não, na minha opinião, quando ela joga o laço lá no Doomsday, aí você fala, pronto, agora ela é a Mulher Maravilha.
Calma lá, eu acho que é o seguinte, a construção dela no filme como um todo, ok, eu também achei uma merda, só aparecia em festinha... Isso. Blá, 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 tava ali aleatória, tipo...
Se não aparecesse a Mulher Maravilha no trailer, a personagem dela seria muito mais valorizada. Exato.
Não, eu acho que não faria nem sentido, ninguém saberia quem que é aquela porra ali, entendeu?
Exato,
A luta dela no final é a melhor de todas. Pra mim, ela descendo o cacete no Doomsday com espada, escudo usando os braceletes dela. E ainda, eu não imaginava que ia rolar o laço, né? Mas, tipo, do nada ela tirou o laço, jogou no Doomsday. Eu achei do caralho, só que eu só esperava uma coisa só. O Doomsday começar a falar a verdade.
Eu também.
Tipo, que esse filme é uma merda?
Esse é uma merda, saiu daqui!
O que eu tô fazendo aqui?
Deixa eu dar um suporte pro Bruno. Eu acho que meio que entendi o que ele quer dizer. É, a Mulher Maravilha, ela tá ali, mas acho que falta aquele peso que deveria ter. Porra, é a Mulher Maravilha.
Sim, e aí a gente cai naquela questão. Ela parece uma outra personagem com a roupa da Mulher Maravilha.
Aí a gente cai naquela questão se é válido ou não eu ter um filme solo antes ou depois do filme de equipe. Porque esse na prática foi um filme de equipe, né? Então a gente cai nessa questão.
Nos últimos 5 minutos até pode ser.
Mais ou menos.
Não sai dessa, do tema, né?
E você, Dan?
Mas isso é um problema de...
E aí, Dan?
Da Mulher Maravilha?
Se você quiser ir em defesa da Mulher Maravilha, também fica à vontade.
Não, acho que ela se defende muito bem sozinha. Ela já tá...
Nossa!
Aí agora vocês vão cair em cima de mim.
Você fala que gostou do Doomsday.
Não, eu gostei também do Doomsday, cara. Nossa. Mas eu gostei do...
Não.
Eu gostei do Lex Luthor.
Não!
Ah, não!
Tira esse cara
ele da coberta.
Por quê, cara?
Não, cara.
Eu gostei, esse não é...
charada?
Não é o Lex
Luthor. Ele não é o Lex Luthor que a gente... Não, é exatamente. Ele não é o Lex Luthor. Ele é o Lex Luthor Jr., né? Então foi pela primeira vez que a gente viu o Luthor 2, que tinha lá na morte do Super-Homem. A gente viu ele no cinema, pô.
Sim, de uma forma ou de outra. Não tem nada a ver com ele também.
Também não tem nada a ver, porque ele não é mongol, né, cara?
Não sei, cara. Charada com sei lá quem é esse pessoal.
Cara, ele tinha barba...
Eu tava lendo o Luthor pré-crise, e o Luthor pré-crise era mais ou menos amalucado daquele jeito.
Ele namorava a supermoça, né, na pré-crise.
Ah, esse é o... É, esse que... Não, esse aí é o pré-zero hora, né?
Esse é o Luthor Luz lá. Luthor
Luz. Uhum. Eu digo o Luthor pré-crise mesmo, aquele que usava roupa rosa, que tinha armadura verde.
Ah, sim.
Lá, ele era um cientista louco.
Esse Luthor, ele é um
cientista louco, um retardado, né?
Então, mas eu não sinto que ele é um cientista louco. Eu entendo que ele tem o lance da maluquice e ok. Mas eu não sinto ele como um maluco, entendeu? Desse tipo, sabe?
Esse Luthor é só um vilão comum que o Snyder faz em todo o filme dele. O cara que é afetado e meio maluco. Porra, todo vilão do Snyder é assim.
Mark Zuckerberg, cara.
É. E todo o papel que o Eisenberg faz também, é a mesma coisa, né?
Pois é. Bom, eu acho que a gente já vai começar a parte para as coisas que mais incomodaram, né, cara? E, nossa, cara, assim, mas de longe... É, acho que uma das piores coisas pra mim no filme é o Lex Luthor, cara. Cara, o Jesse Eisenberg, não sei o que aconteceu, acho que ele pegou... Ele foi lá, viu o Coringa do Ledger, ele falou, pô, vai ser maneiro se eu tentar dar uma copiada. É, juntou o Batman Eternamente, viu a charada e duas caras e...
Fez isso.
Cara, eu nem diria que, ah, não, porque ele pegou o Ledger e tal. Eu acho que é o seguinte, eu gosto dele como ator, assim, no geral, eu gosto dos filmes que ele faz, mas pra mim esse filme deixou claro uma coisa, ele tem uma limitação na atuação dele. Ele chegou num ponto ali que ele não consegue fazer mais nada diferente. Então, ou é o nerdzinho, sabe, todo encucado, intimista.
Sai do banheiro.
Como é que é? Eu não entendi, Jax.
Não, é que ele tá tipo Johnny Depp, né? Igual em tudo que faz. Só o Johnny Depp ainda tem carisma, ele não tem...
Exato. Então, eu acho que é uma questão... O problema do Lex Luthor no filme é um problema de limitação. Tipo, tirando a parte do filme em si, o roteiro e tudo mais, vamos falar do ator, eu acho que o ator atingiu um limite ali, por isso ficou completamente aquém do que o personagem poderia ser, entendeu?
Tá, o Luthor tem acontecido o que tá acontecendo com a Warner desde muito tempo, é uma péssima direção de um personagem específico.
O Luthor, ele é a soma de duas limitações, do ator e do Snyder, é o tipo
do Snyder. É um erro de casting, eu acho que nem... O cara é limitado, sei lá, e juntou... Provavelmente uma direção de atores ali que não ajudou em nada, ou que provavelmente falou que era bacana ele continuar seguindo o personagem daquela maneira, né, cara? E, assim, desde lá atrás, quando anunciaram que era ele que faria o Luthor, todo mundo falou, caralho, sabe? Não faz sentido. Até porque a gente tava esperando... Tinha boato
de ser o...
Brian Cranston.
Ah, isso.
Eu vou te falar que quando saiu aquela primeira foto promocional dele careca, lembra? Quando saiu?
Uhum.
Eu achei massa.
Eu achei,
beleza, mas enfim, questão de convencimento é mais pessoal, né? E eu eu acho que foi um dos poucos momentos que eu curti, assim, no pré-filme, sabe? Antes de vir o filme em
si. Ele podia ter me surpreendido como aconteceu com o Ledger, de todo mundo falar,
Pois é, não foi o caso.
Podiam ter chamado. Né? Podiam ter chamado Michael Rosenbaum de novo. Podiam ter chamado Kevin Spacey de novo. Mas, porra.
Então,
era uma boa oportunidade.
O Bryan Cranston, ele faria o mesmo personagem que ele fez no Breaking Bad, né?
Ah, com certeza.
Sim. Então, talvez foi disso que tentaram fugir, né? O personagem
mas eles chamam o mesmo personagem da rede social, qual que é a vantagem?
É.
Eu acho que o cara do Breaking Bad é mais próximo do Luthor que todo mundo esperava do que o Zuckerberg, né?
Sim. Entre fazer o mesmo personagem de um personagem do outro, você pega o que é mais parecido com o personagem que ele vai fazer, né?
Acho que no cinema, todas as versões do Luthor foi essa coisa meio bazingueira. Porque o do Gene Hackman era um pouco disso. E o do Kevin,
né?
E do Kevin Spacey também era, cara.
Não, o do Kevin Spacey era o Gene Hackman.
Sim, sim.
É ele interpretando a versão dele do Gene Hackman.
Ah, sim, mas é porque tem todo o lance do filme ser meio que uma continuação do
e uma homenagem
do Superman 2, sim, né, cara?
Exato.
Tem esse lance. Mas o cara errou a mão demais, cara. Tem umas cenas assim que você fala, cara... E aí eu vou pra outra coisa, né, cara? Dan, cara, você como um fã do Superman e tal, eu não sei o que você achou do primeiro filme, mas me incomoda muito, cara, eu não senti a essência do que é o personagem nesses filmes, sabe? Assim como eu tenho...
Isoladão lá, né?
Assim como eu tenho esse incômodo quando eu leio algumas coisas mais novas, assim, dos novos 52, eu não sinto, né? Esse tom heróico dele, né, cara?
Eu acho que eles estão tentando afastar bastante desse Superman da Era de Prata, né?
Uhum.
Tanto nos quadrinhos hoje, nos 952, quanto o que veio sendo construído do Homem de Aço pra cá, eles estão querendo tirar essa ideia do escoteiro, né? Do ser extremamente perfeito,
do símbolo do salvador supremo.
Verdade, justiça e estilo de vida americano. Mas aí se afasta muito do personagem também, né? Isso
O
problema é que
parece que ele não quer ajudar. Parece que esse super-homem novo não quer ajudar, só quando interessa ele.
Ele é muito apático, eu diria. A palavra que não saía da minha cabeça durante o filme é essa. É o Superman mais apático do universo. Mas tudo do jeito dele, né? O que interessa. Ah, é a porra da jornalista, entendeu? Tipo. Nem a mãe dele, cara.
Essa parte é foda, né, cara? O cara...
Cara, nem a mãe dele, ele é um corno, bicho.
O cara ouve a mulher dele em outro continente e a mãe dele que tá lá praticamente na mesma cidade
do quase, bairro, né, cara?
Até o pai morto dá lição de moral pra ele.
Pois é.
É bizarro.
Isso não funciona na questão de até chamar mais fãs, né? Fãs novos pro personagem. Você não vê uma galera falando, pô, legal, esse Superman é da hora, esse Superman é um cara que eu gostaria de ser.
Olha, não é. Eu vou te dizer que eu saí do cinema vendo muita gente falando isso, tá?
Caraca.
Por quê?
Muita gente falando, cara, que filme massa, não sei o quê, Superman foda pra caralho, não sei o quê.
Não, na verdade, eu acho que esse Superman, ele é realmente feito pra tentar pegar fã novo. Porque o atual circunstância que a gente vive, aquele Superman que não faz porra nenhuma, não mata, não sei o que, acho que não venderia hoje.
É, da mesma forma o Batman, né, cara? O Batman também tem um pouco disso nesse filme novo. Apesar que a gente já coloca o lance dele tá mais velho, ele levar as coisas até as últimas consequências. Pra mim é mais fácil compreender o Batman cruzar a linha que ele não cruzaria, entendeu?
Agora, também.
Pro Superman, eu acho, cara, apatia é aquilo que o Pedro falou, cara. Eu só vejo apatia no cara, sabe?
É, pra um cara que não tem limitação, ele tá se limitando pra caralho.
É. E nem uma questão, às vezes, de limitação, sabe? Tipo, eu sempre tive... Ó, primeiro, eu nunca gostei de verdade do Superman. Mas independente disso, tem coisas que são indissociáveis do personagem. Uma delas, pra mim, é que o Superman é um cara que... Ele coloca as outras pessoas na frente dele mesmo, sabe? Os interesses de que salvar as pessoas. É tipo, ele não tá fazendo aquilo... Inclusive, eu acho que é o que fazia dele o Superman.
É porque é mais difícil pra ele salvar os outros do que salvar ele mesmo, né?
Exato, e ele dava mais importância pra isso, entendeu?
Quero
salvar as pessoas, não me interessam os meus problemas, não sei o quê.
Coisa que ele não faz no Homem de Aço de jeito nenhum.
Exato, é o completo oposto.
Eu devia estar defendendo.
Não, e principalmente questão de inspirar as pessoas, né?
Mas uma
porque
frase.
Esse Superman não inspira ninguém.
É, exato. Então, cara. Isso porque ele ainda fica falando aquela porra daquele S que significa esperança em Krypton, né, cara? Porra!
É. Não vale de porra nenhuma,
que bosta, cara.
Não, mas uma frase do Guerra Civil, do trailer do Guerra Civil, seria muito boa pro Superman, que alguém tá falando, ah. A gente não pode salvar todo mundo, mas a gente tem que tentar. Isso é a frase do Superman.
Mas isso não tem no filme em nenhum momento. Inclusive, é zoação dentro do filme, né? Porque o plano do Lex Luthor era, eu vou pegar o acesso fácil ao Superman, é raptar você. Porque foda-se.
Descobre tudo que fácil, né, cara? A galera descobre tudo muito fácil.
Ele descobriu a porra toda, de repente ele sabia.
Já sei quem é a mãe, a namorada.
Eu já sabia, porque eu li o roteiro, porra.
A Lois Lane era a namorada dele, tipo, não era difícil, né? Ele, toda hora ele ia salvar ela.
Sim.
Fora que ele chegava voando no apartamento dela. E saía de lá voando, fazendo o Sonic Boom na janela dela.
Cara, velho, faz Sonic Boom, né, cara? Verdade.
Qualquer câmera de segurança, né, velho? Já pegou
então,
isso
tipo, 100
vezes. Caraca, de novo, mano, tem que trocar as vidraças desse prédio, cara.
Superman namora Lois Lane, o Clark Kent namora Lois Lane.
Descobri.
Alguém é corno.
Ai, ele devia estar defendendo o filme também, não. É.
Agora, terem colocado uma câmera na casa da Marta foi sacanagem, né, porra? Aonde que tava essa porra dessa câmera pra saber que era a mãe dele?
Na cabeça da vaca, assim, no pasto.
Pois é, né, cara?
Um milho, né? Um milho mecânico lá no meio do milharal.
Essa cena ia ser muito boa, bicho.
Se você parar pra pensar, aqueles boom de microfone já até parece milho, né?
Imagina ela chegando assim pra pegar milho, aí ela... Porra, isso aqui tá podre, né? negócio preto.
Puxa, cheio de fio.
Fazer pipoca, calma aí.
Deixa eu levantar um aspecto aqui. Eu não sei quem de vocês teve a oportunidade de conversar com o público civil sobre o filme, mas aqui eu tive e, cara, várias pessoas me falaram a mesma coisa. Presta atenção, o nome do filme é Batman vs Superman.
Pelo não, menos
Batman vs Superman, mas no Brasil acho
que
é Versus.
Que é Versus.
Pelo menos umas 4 ou 5 pessoas diferentes me falaram o seguinte: eu não entendi porque eles brigaram.
Eu também não.
Vocês conseguem conceber isso, cara?
Porque o Lex Luthor é foda pra caramba.
Não. Conseguiu fazer eu entendi.
Você fez o mindfuck, cara. O
Bruce Wayne fica puto com o Super-Homem porque ele derrubou o prédio dele e matou o amigo dele lá no começo do filme.
Porque ele teve um prejuízo de milhões, cara.
Porra. É.
falando sério, essa cena do começo do filme é do caralho.
É maneiro, é muito boa, cara.
Melhor o Homem de Aço, né?
Legal. Meu, aquela cena também, a cena de abertura da origem do Batman, aquilo é muito bonito, cara. Ou a arma...
Sim, ah, não, 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 ninguém me convence que alguém possa matar o comediante daquela maneira, cara. Ninguém me convence. Porra, o cara ia dar uma murro no bandido e toma um tiro. Ah, vai se fuder. Claro que ele ia desviar do tiro e meter a porrada no cara. Ou então ia pegar um taco de beisebol e ia meter na cabeça dele.
É muito assim. Zack Snyder, mas eu achei muito
essa,
pouco, cara.
Essa introdução aí foi muito massa, muito legal.
Cara, eu devo ser o único fã do Zack Snyder aqui, cara, mas a hora que o Batman flutuou subindo com os morcegos, eu quase levantei e fui embora, velho. Aquilo não dá.
Não, não. Eu fiquei assim, não, isso vai ter uma explicação. Isso vai ter uma explicação. Né, pelo amor de Deus, que tenha uma explicação.
Porra, é uma metafórica, né, cara? Mas daí você viu que ele tava sonhando, né?
Não, tudo bem, mas...
Primeiro das expedições tem no filme, né?
Civil. Quem vê isso vai falar, ah, o que? O Batman voa agora?
É, não, o Batman foi mordido por um morcego radioativo com poderes de morcego.
É radioativo. Eu juro pra vocês, porque eu assisti ontem, e no meio da sessão, assim que ele que corta essa cena, e você percebe que ele tá sonhando, porque acho que o Alfred fala alguma coisa com ele, eu ouvi uma galera comentando, ah, bom, tipo, não, pensei que ele voava agora.
Eu tive essa reação, falei, caralho, o que o Zack Snyder tá fazendo aqui?
Agora, aproveitando que a gente puxou a questão dos sonhos, né, que bela merda, sonhos durante o filme.
É um pódio.
Nada, confuso, pra quê, cara? Pra quê? Não funcionam pra nada, não, não serve pra
não
nada.
Não faz sentido com questão de história. Pelo tipo, menos não nessa história.
O que, que é o sonho do Flash, por exemplo?
Aqui eu começo a defender
o... Era um sonho ou não era um sonho? Ou ele tava tendo visões do futuro?
Aqui tem histórias em quadrinhos que o Flash tem essa coisa, acho que depois do 952, que ele volta e começa a fazer essas mudanças. E pessoas ligadas aos eventos que ele tá correndo ali, acabam sonhando.
Não, ótimo.
Tá misturando Flashpoint e crise, cara. Não.
É referência.
Crise Infinitas Terras, aquele
comentário. Crise Infinitas Terras, é referência. É o problema do Zack Snyder, sacou? Vou jogar coisa aqui, olha que legal.
É o problema dele, as referências de merda.
O que tá acontecendo aqui é que a DC tá tentando fazer isso aí, tipo, o primeiro capítulo de uma série, e não um filme.
Beleza, cara. Mas, velho, uma coisa é beleza, ó, a referência, o poder do personagem que ele faz, depois a gente vai explicar. Agora, ele chegou lá e falou: olha, Bruce, é a fulana, você tinha razão. Opa, eu vim antes. Tchau.
Eu vim primeiro. Cara,
que porra é essa, cara? Cara,
o Pedro, eu não.
Tem uns três filmes nesse filme aí. Tem três histórias rolando e cinco finais acontecendo.
Eu prefiro entender esse filme como tipo, o primeiro episódio de uma série.
Mas não é, né, cara? Mas não é um
primeiro episódio.
Mas é um piloto merda, então, né, cara?
Não, cancelado. É o piloto de uma série que não vai acontecer.
Cancela essa merda, cara.
É o melhor piloto que existe, cara.
Ah, não.
E aí, Dan?
Só posso fazer referência.
Defende o Flash aí, Dan.
Não é que o melhor piloto
Calem a boca, calem a boca.
Não, a única coisa que eu achei ali foi a referência à Crise das Infinitas Terras mesmo.
É, né? Bacana.
O Flash voltando.
Bacana pra quem conhece, pô.
Mas você não concorda que é gratuito?
Acabou sendo um grande de um trailer, né, pros próximos filmes que estão vindo aí.
Adan, não é gratuito?
Não.
Explica. No filme,
no contexto do filme ele não se resolve.
Não, ele não faz sentido.
Não, e aí é gratuito também a parte do deserto. Que é foda pra caramba, você vê o Batman lá e lutando com os caras, não sei o quê. Não, que beleza, é muito louco, mas que também não serve pra nada.
A parte dos metal-humanos eu também acho desnecessária pra esse filme.
Essa parte é ridícula, mas a gente vai chegar lá. Calma.
É, calma lá. Essa é boa.
Calma, tem bastante coisa pra falar mal.
Porra, e como tem?
Essa do sonho do deserto é até interessante. Por quê? Porque mostra os bichos lá que é um dos pontos que... Qual que é o nome deles? Parademons, né?
Parademons.
Os Parademons que já mostra, tipo, porra, ó, Darkseid.
É uma referência entre a Foice e o Martelo também.
É, entendeu? Porra, legal. Maneiro.
Não, mas sabe qual é o lance?
Cara, mas isso não...
Quando eu vi a primeira parte onde o Flash aparece, eu olhei e falei, cara, bacana, Crise nas Infinitas Terras e tal. Até então eu não sabia que isso não ia levar pra lugar nenhum. O problema foi que era sonho, atrás de sonho, é alucinação. Cara, a do Flash foi uma das primeiras, né?
Não. Se ele tivesse...
É, logo depois a do deserto.
Se ele tivesse uns dois ou três sonhos, igual aquele que ele tem no túmulo dos pais, ia ser tranquilo. Mas é tanto sonho de referência, coisa que não faz sentido pro filme, que só pra quem conhece é legal, pra quem não conhece é desnecessário.
Isso tudo vai ser o que adianta. Nos próximos filmes.
Não interessa. Assim, o que interessa é esse filme.
Não, o que interessa é a saga completa agora.
Não, você tem que ver o filme como início, meio e fim. Sim. Ele tem conteúdo ele que não faz sentido, ele não funciona.
Tem espécie ali e tem uma história que continua.
Não, tem uma moeda que jogaram, você desviou a atenção e de repente você continua seguindo, cara.
Exato.
É tipo os Anéis.
Não é, cara.
Vários filmes, tem uma história que se fecha ali e uma história que continua.
Porra, cara, então divide essa merda em 5 filmes e faça 5 filmes, não um filme merda.
É diferente.
Mas uma coisa que não ficou claro é o Batman agora ele tem poder de premonição, é isso?
Não, isso é ligado realmente.
E boa.
Isso é ligado ao Flash.
O quê? Ai, caralho. A alucinação dele é ligada ao Flash?
Os sonhos são ligados porque o Flash tá voltando pra falar com ele.
Mas não, mas todos
os não, sonhos?
Todas as premonições dele.
Ele já teve sonho antes do Flash aparecer.
Ele era no deserto antes do Flash.
É verdade. Sim, mas como ele tá ligado, é tudo ligado ao que o Flash veio avisar ele tá tendo ali.
Não, isso não, velho.
Mas ele chegou cedo demais, por isso que não deu certo. Ah, peraí, pronto, já entendi. O Flash veio num sonho nesse filme, só que ele veio no filme errado também, entendeu?
Pois é, não, mas foi o que ele. Mas ele falou isso no filme.
Foi, opa, por isso que errado, não faz sentido. Não. Pronto, matei a charada, pô. Claro, é óbvio, tava tão óbvio. Porra, que gênio. Que genial.
Só falta ele aparecer agora no Esquadrão Suicida, né?
De novo.
E aparece no Esquadrão Suicida. Putz, que errado.
Dar um tiro. Pô, na Guerra Civil, né? Parece na Guerra Civil. Ih, caramba, isso aqui é Marvel.
Sim, cara. Universo errado. Cara, tá aí uma ideia pros irmãos Wayans usar, cara.
Errei!
Essa é sensacional. Ele aparece da série Gotham também. Porra, mais cedo ainda.
E tirando. E do jeito que ele saiu de cena, eu imaginei a sua voz. Falou!
Caraca, velho. Mas e aí? Dan, o que mais que você não gostou do filme, cara?
Pô, tá o Jonathan Kent.
Nossa, cara.
Pô,
de novo, cara? De novo.
E ele muda de opinião.
É aquele o pai que fala, mano, foda-se, fica escondido aí.
Não, que bom demais.
Que se foda, mata todo mundo.
O pai que antes falava assim, não faz porra nenhuma agora não, vai lá, salva ele.
Tá transando? É o que vai.
Ele chegou e falou, é, Clark, yes, Pepe.
Mas daí não é pai, daí é tio, né?
Ah, ele é adotivo mesmo, então foda-se.
Não vale, né?
Mesma coisa, né?
Mesma coisa.
Outro personagem merda é o Perry White, né, cara? O cara só queria saber, queria fazer um jornal esportivo, né, cara?
Não, cara.
É o Perry White mais errado, né, cara?
O sonho de vida dele era trabalhar na ESPN, né, cara?
E ele tava no Planeta Diário.
Ele devia estar pedindo pra desligar da Matrix há mó tempão já, né?
Ai, caraca, velho.
O Jimmy Olsen morre na primeira cena também.
Nossa, mano, isso é um desrespeito, né, cara?
O Jimmy Olsen da CIA, né?
É, pois é, né?
Não, tomando um tiro, detalhe, né? Você só descobre que é o Jimmy Olsen olhando no crédito.
Nos créditos.
O nome dele não é nem pronunciado, velho. Não é nem tipo, Jimmy.
Ela não grita, né? Jimmy, James.
Não é nada, cara. Não é nada. Ele aparece pra tomar um tiro e é isso aí.
Ela grita, ela não, mataram o fotógrafo.
Mas o Jimmy Olsen não é negão agora, lá na Supergirl, porra?
Também.
Sei, não tô vendo.
Também.
Também é.
Bom, independente disso, é mais um desrespeito, né, cara?
Pois é.
Zack Snyder atropelando aí mais alguma coisa.
Jimmy Olsen, quem que liga pra Jimmy Olsen?
Ah, deixa o cara lá, cara, vai matar pra quê?
Faltou a gravata borboleta.
Faltou, né, velho?
Faltou mesmo, velho, isso é verdade. Mas imagina ele aparecendo lá no Oriente Médio, gravata borboleta.
Ah, nem que seja de zoeira, alguém chega pra ele e fala, tira essa merda, entendeu?
Cara, se
o Zack Snyder detonou o universo do Superman mesmo, né? Dentro do universo do Superman, o que tem de legal.
Cara, o que o Zack Snyder não detonou até agora?
300, né, cara?
300.
300 e Madrugada dos Mortos, cara.
É. Vamos começar a falar de inconsistências de roteiro?
Por favor.
Vamos lá.
Tipo, começando com o Oriente Médio aí, tipo, que comprova o Superman apático do galera se matando, geral se fudendo.
Tá nem aí, né, cara?
aparece só na hora que a Lois Lane
pra grita, salvar a Pepeca.
É, pra salvar a Pepeca. Pô, pra responder pro pai dele no final, tô metendo. Pô,
né? Tá lá.
E aí, Ruivinha.
Pegando a Amy Adams.
E ele ainda fala, pô, a Lois ia morrer, ela ia morrer, o amor da minha vida ia morrer, a única mulher que eu consegui comer até agora ia morrer.
Agora vamos lá.
Mas e aquela história de que o sêmen dele explodiria ela?
Ah, porra.
Sei lá, né, cara, deixa pra lá.
Ele tira antes.
Mas calma
lá. Ele é mais rápido do que uma bala.
Inconsistência. Número 1, os caras mataram geral lá no Oriente Médio, certo?
Certo.
Menos um.
Tudo isso foi pra aparentar que o Superman havia cometido aquilo. Agora, cara, como que todo mundo metralhado... Porra, foi o Superman.
Se você visse o Máscara, você via que ele botaria as balas na boca e cuspiria.
Só se for, né, velho? Porque, cara, Superman... Nunca ninguém viu um filho da puta com uma metralhadora. Aí, porra... Vamos fazer parecer que o Superman matou uma galera.
Bom, não, e detalhe.
Mas eu acho que a questão não é... Não foi pra isso. A questão é justamente a apatia dele. Ele não ter feito nada pra resolver.
Não, além da apatia. Interfere, mas deixa rolar tudo.
Né? Tanto que falam que depois, aquele grupo terrorista que ficou lá, tem aquela mulher negra no Senado que ela fala que o grupo foi lá e se vingou nas regiões que tinham ali e matou geral, entendeu?
Aquilo não foi pra fingir que ele fez. Aquilo foi ele veio aqui, fez o que ele queria fazer, seja lá o que foi, e depois que ele fez, foi uma merda.
Ou seja, melhor ainda, o próprio filme desconstrói o Superman falando, olha, tá vendo? O meu Superman é apático mesmo.
Sim,
é isso? Sim, mas é essa a intenção.
Então, uma merda mesmo.
Então. Uma merda mesmo.
Ou seja, é uma merda. Paramos, acabou, né?
Cara, mas eu acho que essa questão da apatia dele, a gente tem que lembrar que ele veio sendo construído desde o Homem de Aço, quando ele tem os dois pais dele, né? Uhum. O Jor-El dizendo que ele tem que se mostrar pro mundo, enquanto o Jonathan Kent diz que ele tem que deixar as pessoas morrer, né? E aí ele se mostra e deixa as pessoas morrerem. Ele obedece dois pais.
É verdade.
Ele é burro,
cara,
ele é burro na real. Ele tem uma limitação aí.
Você vai governar como um deus. Deixa todo mundo morrer. Ok. Ok. Gostei da ideia, lei do menor esforço.
Isso daria um nó na cabeça de qualquer um, né, mano?
O que você ia comentar, Jackson?
Cara, eu ia falar que essa questão foi uma das poucas coisas que eu achei que ficou boa no filme, é a reação do mundo em relação ao Superman. O Superman em si tem esse problema da apatia e tudo mais, mas a questão de como que o mundo vê ele, a reação das pessoas, acho que isso foi, como continuação de Man of Steel, pra mim foi o que mais funcionou no filme, cara.
Você gostou da molecada gritando não vai ter golpe na frente do Senado, né?
É, exatamente. Se você tem um Deus na Terra, cara, eu acho que a discussão tem que ser essa, né? Claro que o filme foi tudo muito rápido, né? Porque tinha 40 outras coisas acontecendo. Pois é.
Aí eu vou pra outro ponto que pra mim me incomodou bastante, que foi a explosão do Senado, cara. Depois de tudo que aconteceu no primeiro filme, a bosta que aconteceu no Oriente Médio, precisaram ainda, porra, explodir o Senado pra chegar, né? Pra tipo, porra, Superman é uma merda e não sei o quê. Cara, sério, velho? Pra mim era uma continuação óbvia, assim, sabe? Depois do que aconteceu. Não precisava,
não, cara. Não, com todo o acobertamento que tava tendo do pessoal e tal, o cadeirante explode e a primeira notícia é que o cara era um homem-bomba.
Personagem bom.
Tipo, não foi o Super-Homem.
Não, mas novamente, isso daí não é pra fazer que foi o Super-Homem quem explodiu. É pra falar, tipo, ele tava lá e não fez nada.
Ah, tá bem, tanto faz. Tá tudo errado essa porra.
Você tá enxergando além aí do negócio. Mas tirando isso, a cara do Super-Homem quando o negócio explode de chateado.
Tipo,
hashtag chateado, assim, vacilo, com a cabeça.
Pô, de novo. Não.
É a única cara que ele sabe fazer também, né?
Putz, grila, cara.
Só faltou ele soltar um. Oh, man.
Ai, fiz merda de novo.
Aliás, né? Pra que aquele personagem, né, cara? Não precisava, né, cara? Tem que colocar.
Bota.
O personagem cadeirante lá, não sei o que, odeio Superman, lá lá lá. Cara, usava simplesmente o que aconteceu no primeiro filme e a treta que deu no Oriente Médio, né, cara?
Não, mas
ali
tinha
já passava. Não, deixa
ter ligação com
uma barriga ainda, porque o filme é longo, cansativo.
Duas horas e meia de porra.
Dava pra ter matado, cara. Não precisava.
A primeira uma hora e meia ali se arrasta, né, cara? Nossa senhora.
Mas aquela hora era a hora que acho que todo mundo pensou que o Superman ia dar aquele discurso, né?
Eu na, achei, na ONU, cara.
Pô, ali ele vai virar o herói, ali o pessoal vai ficar do lado dele,
não.
Né?
Não, mas aparece o um pote de mijo.
Cara, mas tem isso.
Tem pra que, né, cara? Pra quê, cara? Puta, é o Coringa, cara, não é o Lex Luthor.
Ah, outro desperdício. A Mercy Graves explode junto dessa porra.
Sim. É, pois é.
Um personagem maneiro pra caralho, inserido pelo Bruce Timm no seriado lá da série animada, que depois entrou pros quadrinhos. Aí vai lá e desperdiça ela numa cena bunda dessa.
Então, mas o Zack Snyder tá matando todo mundo, cara. Ele matou o Jonathan Kent, matou o Jimmy, matou...
É o filme do Injustice, né? No fim das contas.
É, pode crer.
Que merda.
Pode crer.
É mais merda, Injustice, né? Do que qualquer coisa.
É Injustice com Cavaleiro das Trevas.
É.
Que bosta.
Agora, outra inconsistência interessante aí que eu queria que o Kirano e o Dan falassem. Na hora que o Batman, na hora que vem o carregamento lá com aquela caralha de kryptonita gigante, ele, sabia que ia pra LexCorp, porque ele já tinha conseguido a informação que o Lex Luthor que tava, era pra ele o carregamento. Uhum. Segundo, ele pega aquele trabuco daquela sniper e atira um GPS no caminhão. Uhum. E terceiro, ele ainda vai pra trás da parada explodindo a porra toda, cara. Pra quê?
É porque era side mission, ele queria achievements.
Ele queria pegar antes de chegar na LexCorp, pra ser mais fácil.
Mas caralho, pra que ele colocou então o GPS?
Pra poder seguir o caminhão certo.
Meu Deus, mano. Não sabia. Faz sentido nenhum.
Pra saber aonde ele ia ter que fazer o drift e bater no super-homem.
Nossa, cara, é muita suspensão de descrença.
Agora aproveitando, porque eu acho que eu devo ter dormido nessa parte do filme.
Eu quase dormi umas duas vezes.
Ele vai pro LexCorp depois?
Vai
e mostra,
pega o negócio.
Vai fora de cena ainda.
É, não mostra, mas vai.
Aparece só o Lex Luthor chegando de moto, né?
Não. Todo motoqueiro. Não. Aparece primeiro o Batman chegando puto na Batcaverna.
Sim, é
verdade. Tá. A cara dele é melhor ali.
É.
Corta a cena... Lex Luthor chegando com o LexCorp toda destruída.
É, chegando chateado lá.
Ah, tá.
Roubaram minha preda.
Acho que eu pisquei nessa hora.
Tipo, é mais uma cena de desculpa, essa da perseguição. É mais uma cena de desculpa só pra colocar ele dando aquela topada com o Superman chegando lá falando, ó, toma o seu pau aí.
Só meu pau pra mostrar é maior, como hein? É que o Batman pegou a kryptonita pra ele.
Pois é, mas
o maior problema com essa cena é o Superman tá ali parado sem fazer porra nenhuma, deixando quem quer que o Batman esteja caçando ir embora.
Apático.
Deixa. Calibre .50, né, Kirano? De novo.
E o Batman babaca, lá destruindo
todo mundo.
Bate-babaca.
Ele foi babaca pra caramba.
Ben Affleck, bate-babaca.
Uma cena que eu achei tosquíssima e completamente gratuito. Completamente diferente do que a Marvel faz. É a forma como eles colocam os easter eggs ali no filme, sabe? A Marvel tá aí há não sei quanto tempo já fazendo filme e parece que os caras olham e não aprenderam porra nenhuma, cara. Cara, aquele pendrive onde tem os logotipos de cada herói.
Não, os logotipos são
foda. Ah, não. Aquilo doeu, né, cara?
Nossa,
mas o Lex é tão foda, cara, que ele faz até louco pras pessoas.
Eu falei, cara, ele leu o roteiro.
Pra ele ganhar royalty, né, depois.
Nossa, ele tá melhorando, né, cara?
Mas eu ganho royalty, exato.
Mas essa desculpa de, ai, a Marvel tá aí fazendo há mó tempão, e aí se a DC copia, aí, tá vendo? Copiou a Marvel.
Pô, mas melhor copiar do que fazer essa merda, cara.
Podia copiar, pelo menos eu ser melhor.
Caralho, vocês velho, são tá mal, vocês são Marvel. Aí estão falando, pô.
Ah, olha lá, tá.
Cara, a Marvel pode fazer os filmes que sejam meia boca, cara. Mas ela, pelo menos, as inserções que ela faz não é gratuito desse jeito, cara.
Ah, sim, porque eu só posso falar dos outros filmes depois dos créditos.
Não, cara, eles vão dando as pistas antes, cara.
Falando dessa cena aí dos vídeos, eu curti bastante ver o Ezra Miller ali. A cena do Cyborg eu achei bizarra.
Ah, achei mal feita pra caralho a parte do Cyborg.
Cara, é rápido, né? Mas eu me lembrei daquela... Pra mim, eu acho que é a melhor cena daquele filme do Robocop novo lá. Que é a hora que ele aparece todo desmontado, saca?
Sim, sim.
Uhum.
Sim, agonia sim. Da...
Então, agora, me lembrou, assim, vagamente.
Agora, o cubo cósmico ali era o quê?
A caixa materna.
A caixa materna. Tá, ok. Não tinha pego essa referência.
E agora, e a opinião aí? O que vocês acharam do Aquaman lá? Aparição.
Tipo, só
assim,
tem
que... Por incrível que pareça, a parte do Aquaman tava maneira.
Tava, mas só tem que ensinar ele a não parecer que ele tá prendendo a respiração.
É verdade. É, porque não precisa, né?
Que você percebe claramente que ele tá...
Parece que ele vai ser loiro mesmo.
Ele não vai ser loiro, não. Vai ser. Vai ter o cabelo preto, né?
Não, esse é o Khal Drogo, né?
Não, sim.
É o Khal Drogo embaixo d'água.
Mas não, ele tá com as pontas loiras, parece.
Ah, cara, os olhos dele brilhavam embaixo d'água.
É a parafina.
Surfistão.
Deram uma noticiada aí que parece que vai ser louco.
Surfista, Aquaman surfista.
Trocaram aquela malha laranja por tatuagem no corpo dele. Né?
Mas assim, é um Drogo, né, cara? Total.
O que faltou ali foi um gancho na mão dele, né, cara?
Faltou,
cara. Ia ser muito foda se ele tivesse com gancho.
Puta, é isso que eu queria ver no filme do Aquaman, ele com gancho.
Não, mas olha.
Ele já tá com cara de cabeludo, já é um bom começo.
A cena diz assim: olha, o super-herói vai embora rápido e tem pra parecer foda. Tem que fazer Sonic Boom. Aí ele faz.
É, boom, pode escrever.
Sonic Boom!
Ele faz um Sonic Boom debaixo d'água.
O mundo, né, cara, tá dando Sonic Boom ultimamente.
Mais uma cena gratuita aí pra conta. O que que foi a Lois Lane, depois da porradaria do Batman vs Superman, ela pegando aquela lança, jogando na água, aquele poço.
E aí, puta, fiz merda, né, cara?
Pô, cara, eu
ela saiu do prédio, olhou pra galera e falou: ê, caralho, vou lá pegar essa porra.
Pera aí, deixa eu voltar. Eu tinha certeza que o Aquaman ia subir e entregar a lança pra ela e ir embora.
Eu também ia ser melhor, né, cara? Ia ser melhor.
Mas era só uma piscininha, pô, aquilo ali, cara.
Era uma piscina, mano.
Não tinha ligação com o mar?
Não tinha, né?
E o Superman carregando a lança depois?
Então, é exatamente pra isso que ela jogou lá.
Teve um momento, o Cavaleiro das Trevas, né? Dele explodindo lá aquela bomba nuclear, ele ficando desnutrido lá, né?
É. Legal pra caralho.
A gente não tá, a gente não falou ainda da luta dos dois, né? A gente já tá indo pra luta com o Apocalipse.
É, não, mas na luta do Apocalipse, uma das melhores coisas com ela, depois da Mulher Maravilha, é o Batman fugindo de tudo.
É verdade, também, né, cara? Coitado.
Mas eu vi um monte de gente reclamando, o que o cara ia fazer, velho?
E Batman ia se fuder, né, velho? Isso foi fato, gancho de fuga.
Isso foi foda, cara.
Eu achei isso muito mais cara, velho.
Tipo, ah, meu Deus, fudeu.
É, exato.
ele fala me fudiu umas três vezes.
Mas é porque ele tá sem preparo, cara. Na Liga da Justiça ele vai vir com preparo aí.
Vai vir com preparo.
É, vai ser o Grant Morrison escrevendo ele. Cara. Aí já era, velho.
Aí fudeu.
Aí não vai ter pra
ninguém. Então, na luta dele eu gostei do final, que é passo efeito, aí o Batman fica... Pô, desculpa aí, né, cara?
Tipo, ele vai...
Merda.
Pá, ih, fudeu. Os dois últimos socos ele dá, tipo... Fudeu.
E a cena fica até maneira, que ele começa socando, dá um soco que bate com a cabeça do super-homem na parede, aí ele dá um outro soco, ele nem sente tanto assim, aí no terceiro ele já fica parado, né?
Já nem morre.
Aí ele recolhe a mão, aí ele levanta a outra mãozinha com uma cara de tipo, né? Pô, desculpa pelo vacilo aí, né, cara?
É, pois é.
Sem contar que as primeiras armadilhas que o Batman fez, não serviu pra nada, né?
Nada.
Quando o Superman tá chegando em bosta, aquilo ali não serviu pra nada.
Não, a de som até que foi maneira, mas as metralhadoras foi bem idiota.
Não, mas convenhamos e convenhamos. Só foi continuar, tipo, tô vendo, tô tirando tudo e você não tá fazendo
isso. Era só pra trazer ele, né?
Não, mas venhamos e convenhamos. Se ele quisesse matar o Superman mesmo, ele tinha pego aquela criptureta do caralho, ao invés de fazer uma lança fazendo munição pras metralhadoras. Olha só.
Ah, é.
Poderia.
Tinha estuprado o Superman.
Vamos deixar a lança dele logo, mesmo de
ficar com o cara.
Superman era peneira logo no início.
Pois é, ia começar a luta do Superman.
Mas tem uns momentos da luta. Dessa luta dos dois que eu achei assim bem videogame, cara. E daí depois na luta do Apocalipse do
armazém. Vira
videogame pra caralho.
Cara, não, o Apocalipse pra mim é do armazém.
É muito, cara.
Do armazém é muito videogame pra mim.
Não, tem muita coisa ali que não só parece videogame, mas como foi uma masturbação de CGI gratuita também.
A parte do armazém é videogame bom, né?
Não, eu adorei essa parte. Eu queria meu teclado pra ficar jogando.
Foi Arkham City total.
E é que nem o Flávio falou no começo, que é tipo a porrada seca, assim, saca? Tipo, pesada.
Você sente ele peso, apanha, né,
também, né, cara?
É. Aquele tiro na cabeça dele foi foda, velho.
Foi. É porque, cara, a gente não viu isso em não, a gente não viu esse Batman, né, cara?
Não.
Lutando desse jeito, cara. O Christian Bale era um... As brigas eram sei lá, cara, briga de palmo.
Era foda, muito coreografada, né, pra todo mundo esperar ele bater.
É, assim, aí você sente.
Do Christian Bale.
E você sente o peso do soco, né, do cara, que ele tá. Mano, vou inutilizar esse cara aqui o mais rápido possível pra tirar ele de combate.
E por inutilizar, entenda, eu vou fazer esse cara virar aleijado.
Exato.
Eu vou aleijar esse filho da puta.
Ele quebrando o braço do cara, né?
A cena que ele liga uma caixa a um cara e a caixa vai direto na cabeça.
Nossa, desse, mano.
Aquilo foi muito maneiro.
É animal. Não, essa cena do armazém é sensacional, cara.
Ele jogando os batirangue também na mão dos caras, ficou maneiro.
Fora que essa câmera mais aberta também, a gente tem uma noção maior do que tá acontecendo,
Exato.
Porque no Nolan tinha muita coisa que você não entendia o que tava acontecendo.
O Nolan não sabe filmar ação, né, cara?
É, foi a transição de câmera das cenas de ação tava muito boa. Você conseguia acompanhar sem ficar com dor de cabeça.
E fazer ação e cena bonita é a única coisa que o Snyder sabe.
Fotografia.
Perde muito peso dessas brigas quando aumenta a grandiosidade, cara. E aí, pra mim, cara, aquela luta com o Apocalipse, tirando alguns bons momentos da aparição da Mulher Maravilha, né? Ela usando a espada, sabe?
Eu acho o final da luta do Apocalipse muito boa. A sensação de, tipo, eu tenho... De união dos poderes ali. Que ela segura...
Aí aparece o Capitão Planeta.
Dá o último tiro. Tudo pra esperar o Superman vir com a lança. Se bem que ele podia ter só, tipo, dado a lança e fugido, né? Ele não precisava ter ficado lá.
E ele falar, Bruce, me ajuda aqui, velho.
Ah, porra, o Batman podia ter enfiado a lança no corpo dele.
Ah, não, aí não, cara. Aí
tinha
não.
Que ser o Batman.
Aí.
Tinha que ser o Batman.
Pô, aí não.
Se é a Mulher Maravilha.
Não, tinha que ser a Mulher Maravilha.
Não, ali foi perfeito. O Super-Homem matou o Apocalipse, beleza, o Super-Homem morreu, foi... Eu acho que isso aí tá tranquilo. Se deixasse o Batman...
Tá tranquilo, tá favorável.
Agora, é foda, né? Esse Batman, esse Superman é tão apático, cara, que alguém ficou... Teve algum sentimentalismo ali com a morte dele?
Não, na morte dele, não.
Eu fiquei sentido com a quantidade de dinheiro que gastaram pra fazer o enterro do Superman.
Que bosta, né, cara? Não, mas foi simples.
Eu falava pra você que tinha gente chorando na sessão.
Você viu?
Sério? Vi, cara. Ou tinha gente chorando.
Eu tinha, né?
Só se for de raiva, velho.
Nossa, na minha sessão eu vi muita gente puta.
Não, na que eu fui não tinha gente chorando, não.
A merda do filme é a origem da justiça e me matam a porra do Superman.
Vamos falar desse Alfred aí, o mecânico?
Esse Alfred é maneiro, cara. Eu gostei dele,
Alfred,
cara.
Esse Alfred é esse, cara.
Eu achei esse Alfred animal, cara.
Ele dando é as lições de moral que realmente precisava.
Ele é o único Alfred que dá esporro no Batman. Puta que pariu,
moto. O Michael Caine dá esporro no Batman.
Eu curti pra caralho o Michael Caine.
Mas Michael Caine era um Alfred overpower, cara. ele era mais foda que o próprio Batman.
Mas o Jeremy Irons eu também achei um pouco assim, cara. Eu tava vendo a hora que ele ia falar, velho, senta aí, me dá esse uniforme aí que eu vou resolver as coisas aqui pra você.
eu achei ele bem parecido com o do Terra 1, né?
É, ele é muito do Terra 1. Você sente que o cara teve o passado militar dele, que ele é um cara fodão mesmo. Mas
cara, mas assim... Não é apenas um lorde.
Sim.
O meu único problema com ele é, tipo, a idade aparente.
Você acha que... Você sente que é tão diferente assim? Eu não
um
sinto.
Um pouco mais velho, tipo, 5 anos mais velho que o Ben Affleck.
Eu não senti, não, cara.
Não, ele aparenta uns 60 anos ali, pelo menos, tranquilo, cara. O Batman tem 40, ele tem 60.
E o Batman não tá tão velho também, né?
Se for meio pela cronologia, o Affleck, ele tinha que estar meio com 50, né? Porque o Bruce, ele começa a ser Batman quase na casa dos 30, né?
É.
Porque ele tem o período lá quando ele... atinge a maioridade que ele passa uns 10 anos treinando.
Até ele rodar o mundo treinando são uns 10, 15 anos, não sei.
É, ele volta tipo com uns 30 anos e daí ele se torna Batman. Mas até aí é quadrinhos, né, cara?
Até então foda-se.
Foda-se essa porra.
Quando teve 0 hora, saiu uma linha do tempo e aí dizia que naquele momento eles estavam na casa dos 30, mas que quando começaram tanto o Batman quanto o Superman eram por volta de 20 anos.
Mas sabe qual é o seu erro, Dan?
Qual?
Citar 0 hora. Bom, mas enfim, o que mais aí? Mais alguma coisa aí?
Cara, vamos falar da origem do Apocalipse, então.
Não, deixa eu falar.
Isso é bom, hein, cara. Isso é bom, hein, cara. É bom pra detonar.
É a gente vê em 2016 uma cena daquelas, cara. Ele corta a mãozinha, solta o sanguinho lá, o troço vai e vira um monstro, cara. Eu fiquei muito puto com aquilo, velho. É muito coisa desenho animado aquilo lá, velho.
Muito, né, cara? Muito. De novo, porra, pegaram o corpo do Zod. Caraca, os caras não cansam de estragar com os personagens, né, cara?
Eu não tenho como opinar sobre isso.
Eu acho, tipo, aquela cena ali, tirando a parte do sangue, mas, tipo, botar o corpo do Zod lá pra reviver, eu acharia muito mais foda se saísse o bizarro dali.
Sim,
também.
Ah, bizarro, oh, dessa maneira, hein, cara.
Vocês viram a cena deletada desse momento?
Não, eu acabei de voltar do cinema.
Ó, calma lá. Eu acho que o legal dessa cena é que o Lex Luthor chega lá, né? Entra na água e o computador ativa. É. Aí o computador começa a conversar com ele. Porra, porque aqui, Krypton, legal. Mas, ó, te dá um lero aí. Tinha um negócio meio proibido aí que não podia fazer, não.
É, não pode fazer isso, não.
Não pode fazer, não, mas...
Ele só manda um, ué.
Mas isso aí. Aí ele fala, é, mas cadê o conselho? Pois é, né, vamos fazer? Você tem que fazer, pô. Cara, o computador deu a dica pra ele, velho.
Aí é o que você fala pro Rafael, cara. Você e o Rafael falam essa porra, cara. Falaram recentemente aí. Cara, computador, cara. Ele quer ver o circo pegar fogo, velho. Vamos aí, cara.
Ele deu a dica.
Na verdade, foi o computador que instigou o Lex Luthor a fazer a merda.
Não, o computador é o grande vilão desse filme, cara.
Exato.
É o Brainiac.
É o Brainiac.
Não, mas você tá
achando que tem aquela cena deletada, né?
Qual
que é a cena deletada? Não, eu não tô falando da cena deletada. Não. A cena deletada, a galera encontra o Lex Luthor conversando com um alienígena gigante. Que é o que juntaria o final do filme que o Lex Luthor tá pirando, falando, ah, porque eles já sabem, os ETs, não, eles estão vindo. É isso. O que eu tô falando só tá.
Não, entra nessa cena. Não, mas vamos lá. O que você tá juntando são duas cenas. A primeira cena é que ele entra e fala, me dá o conhecimento aí. Aí passa um monte de tempo e depois ele leva o cadáver. Ele
já tinha. Mas então tá resolvido. Tá,
cara,
né?
Mas mesmo,
agora,
mas
aí... agora tudo faz sentido, querendo. Agora eu gosto desse filme. Ficou bom agora.
Cara, mas independente de ter conhecimento ou não, cara, eu jogar com o cadáver do Zod na água ali e cortar um sangue em cima aí e isso magicamente virar o apocalipse é muito mal feito, falando de roteiro, cara, é muito, muito ruim.
É tosco.
Ah, pra caralho.
É, mostra uma cápsula de Dragon Ball lá.
Era melhor, né, cara? Ele achar um negócio lá que tava fechado e daí, olha, tal. Olha, não abre aí, porque se abrir vai dar merda, hein?
Eles podiam ter jogado exatamente com a história do desenho da Liga, que eles literalmente clonaram o Super-Homem e fizeram...
Não, mas é o bizarro.
Não, não, no desenho da Liga, se eu não me engano, fizeram a mesma coisa, mas com a história do Doomsday.
É, eu acho que sim.
Sabe com cara do que ficou aquilo ali, cara? Parecia tipo feitiçaria, assim, coisa mágica. Vou fazer uma macumba aqui, jogar o sangue, etc.
Não precisa. Traz a galinha preta.
Eu não entendi o porquê do sangue, entendeu?
Não tinha um porquê, foi gratuito, cara.
O sangue me incomodou pra caralho, agora o resto eu tô tranquilo.
E daí é engraçado pra caraca, né? Que daí ele mostra pro Superman: aqui, ó, eu cortei minha mão. Agora a chapa vai esquentar, hein? Vai lá lutar com o Batman.
Foi pra completar o DNA do Zod, que devia tá ruim, pra ficar um personagem mais de merda ainda.
Pô, aliás, falando dessa cena aí, alguém gostou do lance de, tipo, vai lá dar porrada no Batman ali, ó, do outro lado do rio?
É uma bosta, né, cara?
Gotham City, Metrópolis ali, cidade satélite.
Não me incomodou.
Já que a gente entrou nisso, alguém entendeu qual era o plano do Luthor nessa brincadeira toda? Porque eu juro que eu não entendi nada, cara.
Não tinha plano.
Não tinha plano.
Pra ele, tanto faz se o Batman matar o Superman ou vice-versa. Tipo, o que ele
queria? Ele queria que o Batman matasse o Superman.
Eu acho.
Ele queria matar o Superman, mas ele não poderia fazer. Então ele queria que o Batman fizesse. Então ele foi jogando migalha.
Na verdade, ele queria que o Superman matasse o Batman, porque ele sabia que não ia ser o contrário.
Mas por que o Apocalipse, então, nessa história? Não precisava de Apocalipse.
Pois é, exatamente. Não,
foi a parte dele, sei lá, o Apocalipse foi a... Meu plano B.
Não, para. Como é que ele pensou? Vou controlar o Apocalipse depois.
É, não tinha a menor possibilidade.
Vai ver alguma coisa do conhecimento que ele teve, ele achava que ia controlar e não controlou, porque ele quase morreu. Se o Superman não tivesse ele morreria.
É, o que eu entendi do lance dele era o seguinte. Ele colocou o Superman pra lutar, o Batman pra lutar com o Superman, porque ele esperava que o Superman matasse o Batman e a opinião pública ia ficar contra o Superman.
Não, ele queria que o Batman matasse o Superman.
Eu não acho que ele
era. Ele não queria nada, cara. Ele queria tocar o terror. Aquela
ele era o Coringa, achei, cara.
Eu também achei que o lance era o Batman matar o Superman. Porque o negócio é que ele queria que o Batman roubasse a Kryptonita.
Sim, ele foi dando tudo pro Batman.
Isso pra mim. Matar. Não, beleza, beleza. Mas tá ok. Aí,
então a gente chega que ele ganha com isso? Que o Batman era um detetive de bosta também, né, cara?
Exato. O Batman é detetive de bosta
de
e
novo,
o Superman é a Batman.
De novo, caraca, tá difícil.
Olha a desconstrução do personagem.
Puta, alguém escreve um Batman decente, gente.
Tá difícil. Mas o Batman tava cego de ódio pelo Superman. Por isso que ele foi aceitando tudo que tava sendo jogado pra ele.
Tá, um mas e o Cavaleiro
das Trevas cego de ódio? Mas eles não contaram com a carta na manga que era os dois terem a mãe com o nome de Marta.
Garoto. Aí tá tudo resolvido, amigo.
Manja.
O que você disse é Marta. Ah, então acabou, cara. Vem cá, me dá um abraço.
Manja a palavra de segurança com sexo BDSM, assim,
bondas. Olha o
palavra de segurança, cara.
Já era, né, cara?
Palavra de segurança.
Beleza, parei.
Tá tudo ótimo.
Parei. Foi isso, cara. Puta,
o Batman lá colocando a vela nas costas, né? A cera, assim, nas costas do bebê. Aí ele, Marta, pronto.
Ele ia socar a lança, né, cara? Ia dar aquela estocada quando...
Ia socar a lança, Superman.
Marta. Aí o Batman pega e fala, pô, cara, mãe não, mãe brocha.
Aquele consolo luminescente.
Ai, caraca.
Que era exatamente o que era, né?
É.
Bom, tá bom, né? Já era pra gente gravar um podcast de meia hora, mas já passou pra caralho, então...
Empolgamos.
Vamos às considerações finais de cada um, começando com o Bruno.
Ah, é um péssimo filme.
Só o que você tem que dizer.
Precisa demais? Eu já falei
acho
mal
que
pra
não.
Caralho.
Tá bom, Pedro?
Olha, eu acho que o filme é uma merda mesmo, mas eu tenho uma esperança de leve... Se acabasse tirarem o Zack Snyder da direção do filme da Liga, ele pode ser bom,
Quando sair a versão do diretor, fica melhor.
Cara, Não, tem que sair o diretor nesse caso.
Você é louco, mas, 3 horas enfim, essa porra.
Esse foi uma decepção do cacete, mas eu gostei do Ben Affleck como Batman e é isso aí.
Dan, e aí, cara?
Eu ainda gosto do filme com todos os problemas que ele tem. E eu fiquei muito surpreso no final de ter a morte do Superman nesse filme. Eu não achei que teria, né?
Ah, não, cara, botou o Apocalipse é falar que vai ter o Superman. Sim.
Mas eu achei que ia ser no meio do filme e depois ele voltava, né? Eu não imaginei que ia terminar assim.
Eu também achei.
Nossa, então eu só fiquei mais surpreso foi quando o Cirilo dá um beijo na Maria Joaquina no filme do Carrossel.
Olha o spoiler, eu não vi, porra, sacanagem. Caraca, vacilão.
Caraca, cara. Eu duro que, velho, eu tanto achei que ia ser tipo no meio do filme, que a parte que ele fica desnutrido, eu falei, será
que é
aí?
O beijo do Cirilo? Você achou que ia ser o beijo?
Imbecil.
Pô, vacilo, ele é desnutrido. Você tá precisando de uma barrinha de cereal, né, velho? Caralho.
Barrinha.
Foda-se, né? Vou falar essa porra, mas... Jackson, por favor.
Cara, eu vou citar o que minha namorada falou. Foi uma briguinha de escola. Tipo, mal explicada, mal resolvida, mal acabada. Parecia duas criancinhas que estavam brigando e no final ficaram amiguinhas do nada.
Porque então, a mãe tinha o mesmo nome.
Porque a mãe tinha o mesmo nome.
Ah, velho. O outro aí.
Vai, querido. Defende aí sem falar do Carrossel.
Estão todos errados. O filme é bom. Uhum. Apesar do Snyder, eu concordo que tem que tirar ele, porque eu acho que esse filme foi bom do jeito que foi. Porque eu,
tem que tirar ele, porque se você achou o filme bom, cara.
Porque pois é, né?
O Ben Affleck chegou, tirou a porra do Goyer do roteiro, botou um amigo dele, começou a dar pitaco.
Não adiantou nada.
Ah, é, então agora a culpa é do Ben Affleck, que mudou o roteiro.
Entendeu? Eu acho que poderia ser muito pior se não tivesse isso acontecido.
Jesus, cara.
Cara, ele é completamente esquizofrênico, velho. Não sabe que história quer contar.
Se for o Ben Affleck dirigindo o filme Sol do Batman, eu vou botar uma fé do caralho.
Então, estão dizendo que vai ser, que ele já tem roteiro e tudo, né?
Também.
Pois é.
Também.
Mas... Bom, todos errados. O filme é bom pra caralho. Assistam, vejam de novo, assistam de novo.
Assistam várias vezes.
Não escuta esses marvetes pseudos intelectuais aí, não.
Mesmo com todos os defeitos.
Kingsman é bom, é um excelente filme. É o melhor filme do ano passado.
Não, cara, mesmo com todos os defeitos, ele continua sendo um filme de merda.
Ai, não tem alma nunca.
Vocês não entenderam o filme, vocês estão reclamando.
Vocês não entenderam, ele virou corto mesmo, cara. Vocês não entenderam o filme, cara.
A análise junguiana do filme deixa ele
grande demais para mentes pequenas.
40,5 cenas boas, né?
O Kirano vai começar a fazer post.
TVS
defendendo
é bom,
o filme, cara.
Post de vingancinha.
Bom, é isso aí, galera.
Acho e você, que... Flávio, você não vai dar o seu parecer final, não?
Eu achei o filme uma merda. Tirando o Batman, eu achei tudo bem bosta nesse filme. Eu acho que não serviu nem muito pra apresentar o que vai vir, porque já me deu uma brochada muito grande. E daí eu leio notícias como Esquadrão Suicida, estão refilmando cena pra ficar engraçadinho. E daí eu só chego à conclusão que a DC tá errando pra caralho de novo.
Isso não foi primeiro de abril, não?
Sei lá, cara. Eu espero que seja.
Essa notícia apareceu pra mim no primeiro de abril. Eu bem achei que fosse.
Sim. Eu acho que não é, não, bicho.
Ah, cara, olha. Tomara.
Okay, tá
tomara que
né?
Você esteja certo, querendo. Porque, puta, se não.
Pois é. Não, isso pra mim é uma dúvida. Eu ri porque eu, tipo, não. Isso não é sério, então, né? Tá valendo.
Será, se cara? Eu. Não, então,
mas
por
alguém,
favor.
Alguém espera alguma coisa fazer uma suicida? Falando sério agora.
Pete, cala a boca.
Eu espero que seja uma merda.
Eu não espero. Aquele Coringa Gangsta Thug Life lá, puta que pariu, cara. Sei lá que vai ser essa bosta desse filme.
Eu espero que pelo menos a Arlequina salve o filme.
Eu acho que
Arlequina
são...
overrated pra caralho também.
Vai,
cara. Personagemzinho sem noção.
Vai lá, Kirana, encerra aí. Dá tchau.
Falou!
É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Era pra ser um podcast curto, mas não foi. Mas de qualquer forma, é uma tentativa aí da gente continuar gravando coisas e ser mais periódico. E cala a boca, Kirana. deixem seus comentários, e-mails e caralho é 4, enfim. Um abraço e até a próxima.
Lá vai eu fazer um banner pra essa porra.
Falou!
Depois grava e a gente faz um vídeo no YouTube.
Baixei meu microfone, melhorou alguma coisa?
Tá um pouco melhor, sim. Não tá maravilhoso.
Faz o seguinte, muta de vez que melhora.
Isso, o programa é todo mutado, boa ideia.
Aí a gente só te pergunta, já que você gostou? Aí você desmuta, sim. Aí
essa tem que ser a resposta. Essa tem que ser a resposta.
Participou por chat, o Pedro leu minhas mensagens.
Deixa que eu leio.
O comentário do internauta, né?
É isso aí.
Exatamente.
Eu vou ler assim, o Jackson está dizendo aqui pelo chat que ele não pode participar, que ele achou o filme muito melhor que todos os filmes da Marvel.
O Kirano não é nem um pouco confiável.
E ninguém vai acreditar, né, Kirano? Não sejamos infantis também, né?
Ou então você pode gravar um sim, não, e a gente vai inserindo, entendeu?
Insta button, saca?
Bom, vamos começar essa bosta aqui?
Vai.
Precisa, né?
Precisa, né? Senão vai acabar tarde.
Eu não tenho nada pra fazer amanhã de manhã mesmo.
Mas depois desse a gente vai gravar o do Hobbit também, né?
Depois, e depois... Caralho. Depois a história do DC parte 2. Vai ser tudo isso na sequência.
Nossa, vai gravar pela terceira vez a parte 2.
Vai virar os 9h55.
Não, eu quero lembrar que o Flávio chamou essa gravação falando que vai ser um podcast rápido de meia hora.
Vai ser,
vamos ver.
Uma moto, peraí.
Opa!
Caralho.
Vou fechar a janela. Peraí.
É a mesma moto, tá andando em todas as casas.
O cara tá no meio
Robin, de uma. Robin foi tirar satisfação aí.
O cara tava no meio de uma pista de bicicross, velho.
Cara, a moto foi no quarto dele, cara.
Caralho.
Caneda mandou lembrança. Ó, parou de gravar.
Deu merda aí, hein?
De quem?
Você.
Você?
Kirano parou de gravar.
É, apareceu aqui agora.
Kirano começou a gravar.
Okay. É isso aí. Será que é porque deu uma hora de gravação já?
É, exatamente por isso. Deixa eu ver.
Meia hora.
Não, o meu tá
meia hora.
Ah, mas a gente
na edição vira meia hora.